בזאת השם דף חווה ותדעו ג'קטובות, שלום עליכם, במין זו נובו דף. Estamos na oitava linha do Afravá de cima para baixo, no final da linha Tânia. No meio de um assunto, como avaliar se uma pessoa é Kohen? Melhor forma possível é que conhecemos a família, são Kohanim válidos, eles não tiveram casamentos proibidos, os filhos são Kohanim normais, Kohanim válidos. Porém, o que acontece se não sabe se é uma pessoa é um Kohen? Ou, se não sabe se ele é um Kohen válido, um Kohen não pode casar com uma mulher divorciada, ou uma mulher que passou pela Halitza. Mas todo dia vamos do que a Halitza, uma pessoa falece sem filhos. A mulher está vinculada ao irmão do falecido. Ou para se casar com ele, para fazer Ibum. Ou, se eles não querem se casar, fazem a Halitza. Ela tira o sapato dele na frente do tribunal, tem todo um ritual, ela se separa dele. Uma mulher que passou pela Halitza também não pode casar com um Kohen. Agora, temos uma pessoa na nossa frente, não sabemos se ele é um Kohen válido ou não é um Kohen válido. Precisamos de indicadores ou testemunhas, ou coisas que acontecem com ele que nos indicam que ele é um Kohen válido. Vimos já no Daf anterior vários tipos de indicadores para fazer uma razaká, uma avaliação, que ele é um Kohen normal. Um Kohen halal, um Kohen que veio de uma relação proibida, por exemplo, de um pai dele Kohen com uma divorciada, ele é um Kohen halal. Não pode comer trumá, que é a oferenda do Kohen, que é parte da colheita que só o Kohen pode comer. Ele não pode fazer birkat Kohanim também, a bracha dos Kohanim na sinagoga. Ele não pode, com certeza, trabalhar no Beit HaMikdash. Então, como se avalia se é uma pessoa um Kohen ou não? Então, fala, Tânia fala a bracha, Rabi Shimon ben Elazar, Omer, fala Rabi Shimon ben Elazar, Keshem Shetrumah Chazaka Lekeuna, Kach Maser Rishon Chazaka Lekeuna. Então, na verdade, essa sugiá já está no final. Vimos no Daf anterior como avaliar como uma pessoa um Kohen, vamos ver mais duas formas. Trumah é um indicador que a pessoa é um Kohen. A pessoa que vai receber trumá, os donos das colheitas conhecem ele, dão trumá para ele, é um indicador que ele é um Kohen válido, é um indicador que esses donos da colheita conhecem a família dele e sabem que ele é um Kohen normal. Se não fosse um Kohen normal, não é permitido dar para ele trumá, ele não pode comer trumá. Então, assim como a trumá é um indicador que a pessoa é um Kohen válido, Kach Maser Rishon Chazaka Lekeuna. Assim também o Maser Rishon. O que é o Maser Rishon? Primeiro dízimo. Normalmente se sabe que o primeiro dízimo, 10% da colheita, depois que a pessoa já tirou a trumá do lá, a oferenda do Kohen, é para o Levi. Aqui fala Rabi Shimon ben Elazar, que se você vê uma pessoa recebendo o Maser Rishon, é um indicador que ele é um Kohen. Agora eu vou perguntar sobre isso. Vamos dessa lá na frente, o que significa isso? Tem uma Maser Rishon de Levi. Quem recebe o Maser Rishon é o Levi. O Kohen recebe normalmente 2% da colheita. O Levi recebe 10% da colheita, o dízimo. Como pode ser que é um indicador que ele é um Kohen, se ele recebeu o Maser Rishon? Responde a Maki Rabi Elazar ben Azariah. Rabi Shimon ben Elazar concorda com Rabi Elazar ben Azariah. Então é como falar a Beza. Trumale Kohen Maser Rishon de Levi de ver Rabi Akiva. Fala Rabi Akiva, a trumá, a oferenda vai para o Kohen. O dízimo é para o Levi. Rabi Elazar ben Azariah, o Maser Rishon afle Kohen. Falou Rabi Elazar ben Azariah, o Maser Rishon também é para o Kohen. Vamos ver por quê. Porém, fala na Eimor Damar Rabi Elazar ben Azariah afle Kohen. Le Kohen falou Levi e me amar. Mesmo que Rabi Elazar ben Azariah diz que você pode dar o dízimo para o Kohen, para ele também para o Kohen. Se você quiser dar para o Levi, dá para o Levi. Se você quiser dar para um Kohen, dá para um Kohen. Mas ele não disse que só se dá Maser Rishon para o Kohen. Então, se você vê alguém recebendo Maser Rishon, você não sabe se ele é Kohen ou não. E realmente, Rabi Elazar ben Azariah disse que só se dá para o Kohen o Maser Rishon. Bata de Kansino Ezra. Por quê? Porque Ezra multou os Leviim. O que aconteceu foi, no estado de Eva, no Daf 86, quem quiser revisar, é que os Leviim não queriam subir com Ezra para a terra de Israel. Eles queriam ficar na Babilônia depois do Hurban, a destruição do primeiro Beit HaMikdash, estava muito bom na Babilônia. Não queriam ir para Israel construir o segundo Beit HaMikdash. E Ezra foi com parte do povo, inclusive Kohanim, para a terra de Israel construir o segundo Beit HaMikdash. Os Leviim só vieram depois. Ezra falou os multar os Leviim. Foi um desrespeito. Os Leviim não merecem mais Maser Rishon. Então, conforme Rabi Elazar ben Azariah, Os Levim não recebem Maaseh Rishon. Quem recebe Maaseh Rishon são os Kohanim. Rabbi Akiva sustenta que também hoje em dia os Levim devem merecer o Maaseh Rishon. E a Rabbi Lazar discute. Então, Rabbi Shimon ben Elazar concorda com Rabbi Lazar ben Azalia que se você vê uma pessoa hoje em dia recebendo Maaseh Rishon, é uma prova que ele é um Kohen. Pergunta a Vedirma aí, Kruveyavulei. Quem garante? Talvez aconteceu que esse dono da colheita que estava com o dízimo lá para dar, não achou nenhum Kohen para dar e deu para um Levi. A multa é que se você tem um Kohen ou um Levi, dá para o Kohen. Mas se não tem Kohen, então dá para o Levi. Então se você vê alguém recebendo Maaseh Rishon, você não sabe se ele é Kohen ou é Levi. Amar Rav Chisda, fala Rav Chisda, Rav Maaskinan. O caso de Rabbi Shimon ben Elazar é um caso específico. Que é quando é Murzak lá no Beavua de Haide Kohen. Temos certeza que o pai dessa pessoa, que estamos perguntando se ele é um Kohen, averiguando, o pai dele era Kohen. Um Kohen válido. Venafak Aleikala de Ben Grushal Ben Halutzal. Por isso aí um boato que esse pai casou com uma divorciada e nasceu esse filho. Então saiu um boato que esse filho é um Kohen halal, um Kohen profanado, inválido, não merece Trumá, por exemplo. Vechalku leile didei maaser betagranot. Depois, vieram testemunhas para o tribunal e falaram: a gente viu essa pessoa, esse filho, recebendo maaser lishon nos armazéns. Então, Levi de Lav Levi. Não temos nenhuma suspeita que ele é Levi, porque o pai dele não é Levi. Então, Maika Levi, no que você for falar? Ele é Kohen, mas quem disse que ele é um Kohen válido? Ben Grushal, Ben Halutzal? Talvez ele recebeu Maaseh Rishon, mesmo que ele é filho de uma Grushá, filho de uma divorciada, filho de uma Halutzá, e é um Kohen Halam? Não é possível. Afilo Leman, Lomi Bai Leman de Amar Maaseh Rishon Asur Lezarim, de Lav Yavulei. Nem precisa falar, conforme a opinião que sustenta, que uma pessoa que não é Kohen ou não é Levi não pode comer o primeiro dízimo, o Maaseh Rishon. E com certeza, né, conforme essa opinião, também um Kohen halal, um Kohen inválido, não pode comer Maaseh Rishon, com relação à santidade dele, tem a mesma santidade do que um estranho, do que uma pessoa que não é Kohen. Ele não pode receber algo que o estranho não pode receber. Ele afirma que manda amar Maaseh Rishon no Talezarim. Para mesmo com outra opinião que diz que um não Kohen, um não Levi, pode comer Maaseh Rishon. Hanemili le mispakleu, aval beturat haluka lo yavule. Então aqui você vai falar, tem uma opinião que sustenta que uma pessoa que não é Kohen, não é Levi, pode comer um Maaseh Rishon. Então talvez esse Kohen possa ser um Kohen profanado, um Kohen inválido, e recebeu Maaseh Rishon. Ele não é diferente do que um Israel. Ele fala, mas aqui não. Isso que essa opinião sustenta que um não Kohen, um não Levi pode comer Maaseh Rishon é só se algum Kohen, algum Levi dá para ele. Mas ele receber do agricultor que está distribuindo o Maaseh Rishon, é proibido dar para um não Kohen, um não Levi um Maaseh Rishon. É proibido dar para um Kohen, filho de uma divorciada também. Agora a gente viu que ele recebeu sim desse agricultor Maaseh Rishon. Então avaliamos que esse agricultor, ele conhece a família. Sabe que o pai desse que recebeu o Maaseh Rishon não casou com uma divorciada, não casou com uma halutzá. E então isso é uma prova para nós, um indicador que é um Kohen válido. Isso fala, agora explicando a opinião de Rabbi Shimon ben Elazar. É um caso que nós temos certeza que ele é filho de um Kohen, não temos certeza se ele é um Kohen válido ou não é válido, ele recebeu o Maaseh Rishon. É um indicador que ele é um Kohen válido. É suficiente para fazer uma razaka, uma avaliação. Como Shimon Ravacholek Bebedin Ena Razaka. Rabbi Shimon ben Elazar disse: aquele que recebe Trumá no tribunal não é indicador que ele é um Kohen válido. Pergunta aí: Bebedin Ravia Razaka e Ravia Razaka. Se no tribunal não é um indicador, onde vai ser um indicador? No tribunal ele foi lá e recebeu Trumá com o consentimento do Bedin no tribunal? Com certeza esse é um indicador que ele é um Kohen válido. O Bedin deve ter verificado para dar para ele Trumá. Isso que Rabbi Shimon ben Elazar disse. Acholek Trumá ben Echse Aviv im Echav Bebedin Ena Chazaka. É um caso específico. Ele está no tribunal. Por que ele está no tribunal? Porque ele está agora recebendo a herança dele. O pai dele, Kohen, faleceu. Agora estamos na dúvida se ele é um Kohen válido ou não. O caso é que o pai que faleceu tinha casado com duas mulheres. Uma delas era com certeza a mulher permitida para ele. A outra era uma mulher que temos uma dúvida se ela já foi divorciada ou não, ou se ela fez a halitza ou não. Agora, temos o filho dessa mulher. Então o filho é safek halal. Temos a dúvida se ele é um coelho válido ou inválido, porque talvez a mãe dele é uma divorciada, talvez não. O pai dele faleceu e deixou herança. O que ele deixou de herança? Também trumá. Agora fala, Rabi Shimon ben Elazar, a pessoa, esse filho, que temos a dúvida se ele é um coelho válido ou não. Ele recebeu trumá de herança. Isso não é um indicador que ele é um coelho válido. Por que pode ser que ele recebeu trumá? Não para comer. Pode ser que ele está recebendo trumá para vender. Um não coelho ou um coelho inválido pode pegar trumá e revender. Então fala Gmará aqui, pshita, é óbvio que isso não é um indicador para falar que ele é um coelho válido. Receber trumá não é um indicador. Comer trumá ou algum agricultor que dá para esse coelho trumá, então esse é um indicador. Porém, ele herdar trumá não seria um indicador, pode ser que ele vai herdar para revender. Então vamos aqui, não, mal de tempo, podemos pensar que é sim um indicador. O qual é o normal? A pessoa que recebe trumá, o que ele quer com isso? Normalmente ele não quer vender, normalmente ele quer comer, porque não é um bom negócio vender trumá. Tem poucas pessoas que vão comprar trumá, tem só os coalinhos que podem comer trumá, então só eles que vão comprar. Ele já recebe trumá de qualquer forma dos agricultores. Então a demanda de trumá é muito baixa, ninguém vai querer comprar trumá. Quem vai querer comprar trumá vai comprar por um preço muito baixo. Porque quando você tem poucos compradores, então o preço cai. Então não é um bom negócio. Então normalmente os irmãos estão recebendo trumá para quê? Para comer? Porque isso é o normal. Então vamos falar que também esse, que é uma pessoa duvidosa, se é um coelho válido ou não, ele recebeu trumá para comer a trumá. Por isso, os Rahamim deram para ele de herança isso, seria um indicador que os Rahamim avaliaram que ele é um coelho válido. Por isso, deram trumá para ele comer. Fala Rabi Shimon ben Elazar que não. Pode ser que a melhor parte da herança para ele é essa trumá, ele vai revender. É verdade, não é um bom negócio? Ele preferia receber outras coisas? Mas talvez não tinham tantas coisas assim para escolher da herança do pai dele. Então ele recebeu trumá. Para quê? Para revender. Então se o tribunal dá para ele trumá, não é um indicador que ele é um coelho inválido, pode ser que ele é um coelho inválido, que vai revender a trumá. Isso foi o Rabi Shimon ben Elazar. Dessa decisão do tribunal, não é uma prova que ele é um coelho inválido. Continuamos. Vimos nossa Mishnah. Fala da viúva, se vem um testemunha, uma testemunha vem e fala que o sujeito é um coe. Fala da viúva, nós não vamos fixar, oficializar que essa pessoa é um coe por causa de uma testemunha. Da viúva disse, depende. Se tem um ar-ar, que é um ar-ar, um protesto, tem um boato que essa pessoa não é coe, temos pontos de interrogação sobre ele, e aí vem uma testemunha e diz, ele é coe. Fala da viúva, eu concordo com a viúva, não é suficiente. Porque uma testemunha não é prova de nada. Para a Torá, precisa de duas testemunhas nesse assunto. Põe numa situação que ninguém está protestando contra ele. Vem uma pessoa e fala, eu sou Cohen. Nós estamos na dúvida, será que é verdade, será que não é verdade? Será que é um Cohen válido ou Cohen inválido? Mas não tem ninguém protestando e falando, não, ele não é Cohen válido. Nessa situação, fala Rabi Elazar, vem uma testemunha e fala que ele é um Cohen válido, acreditamos nele. Por quê? Porque não temos uma bandeira vermelha sobre ele. Nós estamos na dúvida. Esclarecemos isso com uma testemunha. Fala a Judá que não. Não faz diferença. Uma testemunha não é suficiente para esclarecer nada sobre esse assunto. E Rabi Shimon ben Gamliel fala na continuação da Mishnah a mesma coisa do que Rabi Elazar aparentemente. Vamos acreditar em uma testemunha. Então fala agora Rabi Shimon ben Gamliel e Rabi Elazar. Rabi Shimon ben Gamliel que fala que vamos confiar nessa testemunha a mesma coisa do que Rabi Elazar disse. Ou seja, Rabi entendeu que Rabi Shimon ben Gamliel não ia falar que uma testemunha confiada em falar que fulano é Cohen se tem um protesto ou uma testemunha falando que ele não é Cohen. Aí uma testemunha não é suficiente para oficializar que essa pessoa é um Cohen válido. Então o que Rabi Shimon ben Gamliel está falando? Que quando não tem um protesto de alguém, só temos dúvidas se ele é um Cohen ou não, uma testemunha suficiente foi a mesma coisa do que Rabi Elazar disse. Isso pergunta a Gmará, qual é a Mahlok? Qual é a discussão? Behitei Marat Hadi Kabinai. Se você quiser falar que a Mahloket é sobre o que é um protesto, o que é um ar-ar. Será que um ar-ar de uma testemunha é considerado um protesto ou não? Isso aqui é relevante para nós ou não? Então, de Rabi Elazar, Savar, Ararhat. Conforme Rabi Elazar, um protesto de uma testemunha é relevante. Sendo assim, temos uma bandeira vermelha sobre essa pessoa e vem uma testemunha e fala que ele é um Kohen válido, ele não é acreditado. De Rabi Shimon ben Gamliel, Savar, Arartrei. Conforme Rabi Shimon ben Gamliel, para ser um protesto relevante para nós, para colocar uma bandeira vermelha sobre essa pessoa, tem que ter duas testemunhas que estão indo contra ele. Só assim vamos levar isso em conta. Se vem uma testemunha para protestar que ele não é Kohen, não vamos levar isso em conta. Temos ainda a mesma dúvida. Se ele não viesse, protestar, se veio protestar, é a mesma coisa. Temos uma dúvida se ele é Kohen ou não. Vem uma testemunha e diz que ele é Kohen. Fala a base chamando Ben Gamliel, vamos acreditar nele. Será que essa é uma Machloket? Fala que não. Hamar Rabbi Yochanan Divrei HaKol Ein Ar'ar Pachot Mishnayim. Fala Rabbi Yochanan, também com relação à nossa Mishnah, que um protesto é só quando tem duas testemunhas que vêm protestar. Uma testemunha vem protestar, não é relevante. É como se não tivesse vindo. Então não tem uma bandeira vermelha com tantas opiniões sobre essa pessoa, se temos uma dúvida se ele é Kohen ou não. Nós temos uma dúvida, então iremos acreditar numa testemunha. Então não pode ser que Rabi Elazar sustentaria que uma testemunha não é suficiente para esclarecer que essa pessoa é um Kohen, se só uma pessoa vem protestar e falar que ele não é Kohen. Então fala Maria Ramanas, que nós temos que falar que é mais louca que é outra. Tem uma pessoa na nossa frente no tribunal, nós sabemos que o pai dele é um Kohen válido. Porém, saiu um boato, não veio ninguém no tribunal, saiu um boato. Que o quê? Que a mulher desse pai era uma divorciada, ou uma mulher que passou pela Haritzah, e o filho é um Kohen halal, um Kohen inválido. E os Hamim rebaixaram esse Kohen, colocaram ele na sala de espera e falaram: você não pode atuar como Kohen até a gente averiguar realmente que você é um Kohen válido. Tudo bem. Vem uma testemunha e diz: eu conheço o pai, eu sei que a mulher desse pai não era uma divorciada, o filho é um Kohen válido. Então agora temos uma testemunha contra um boato. Vem, viramos a página, os Hamim promoveram ele outra vez, devolveram ele, cachelizando ele como um Kohen válido. Por quê? Porque era só um boato. Vem uma testemunha, vamos levar isso em conta. E isso todos concordam. Porém, Veato Beitre, Veamri, Ben Grushal, Ben Halutzal. A história não terminou. Vieram duas testemunhas falando: a gente sabe que a mãe desse fulano era uma divorciada, então ele é um Kohen halal, um Kohen inválido. Veartine. Os Ramim falaram: não tem jeito, temos que outra vez rebaixar ele, tirar ele do status de Kohen válido. Veio uma testemunha e diz: eu sei que ele é Kohen válido. O que temos aqui? Um boato que fala que ele é um não Kohen válido. Uma testemunha diz: ele é um Kohen válido. Depois vieram duas, falaram: ele não é um Kohen válido. Depois veio uma e fala que ele é um Kohen válido. Então o que? Fala algo muito importante aqui. O que temos no total? Temos duas testemunhas que dizem que ele é um Kohen válido e duas testemunhas que dizem que ele não é um Kohen válido. Porém, as duas que dizem que ele é um Kohen válido não vieram ao mesmo tempo no tribunal. Uma veio depois do boato. A outra veio depois que as duas testemunhas falaram que esse sujeito não é um Kohen válido. Todos concordam, fala Gmará, que mitzarfin leedut, nós vamos combinar o testemunho do primeiro, que falou que ele é um Kohen válido, e do segundo, que falou que é um Kohen válido, como se fosse que os dois vieram ao mesmo tempo no tribunal. E a forma mais forte de testemunho é quando duas testemunhas vêm do tribunal. Então é a mesma coisa se eles vêm no mesmo dia ou não vêm no mesmo dia. Na prática, quando teve o boato, rebaixamos ele. Quando vem uma testemunha, voltamos a promover ele, cachelizar ele. Então, o status dele agora, nesse momento, de um Kohen válido. Vieram duas testemunhas e disseram que ele não é um Kohen válido. Rebaixaram ele. Depois veio a segunda pessoa que veio e falou que ele é um Kohen válido. Se formou aqui duas testemunhas contra duas. E na dúvida, vamos manter ele na Hazaká. O status original dele era do quê? De um Kohen válido. Antes das duas testemunhas vierem invalidar ele. Então ele continua assim: na dúvida vamos manter ele no status original dele. Porém, ואחא במחש לזילותא דבידינא קמיתא. Porém, Rabi Elazar não vai validar essa pessoa, porque Ziluta de Bedina, temos um receio de um desprezo para o tribunal. O tribunal rebaixou essa pessoa duas vezes, uma depois do boato, uma depois das duas testemunhas que falaram que ele é inválido. Agora vamos voltar a promover ele e falar: Rabi Elazar, eu tenho um receio que o povo vai fazer pouco caso do tribunal. Que história é essa? Que indecisão é essa? Esse vai e vem, reprovou, promove e rebaixa. E o povo vai começar a fazer pouco caso do tribunal. Mesmo que o tribunal tinha motivos para isso. Tinha um boato, temos que rebaixar. Tem duas testemunhas, tem que rebaixar. Formaram dois contra dois, temos que outra vez cacherizar ele. Tem um raciocínio, mas o povo não vai entender. O povo vai achar os caminhos são indecisos e vão parar de escutar os caminhos. Então se fala de Agumara, conforme a Rabi Elazar, está na cama, ou seja, primeiro sábio é Rabi Elazar. O tribunal rebaixou ele duas vezes, não tem mais jeito, não tem como cacherizar ele outra vez, porque temos o receio de um desprezo para o tribunal. Nós vamos rebaixar quando tem que rebaixar, vamos cacherizar quando tem que cacherizar, e não vamos nos importar com desprezo para o tribunal. Isso fala Rabi Shimon ben Gamliel. Então, quando a Mishnah fala, Rabi Elazar não concorda em uma, não confia em uma testemunha para cacherizar ele, é porque é depois que já invalidamos essa pessoa duas vezes. Então, fala Rabi Elazar, não vamos mais cacherizar ele, por quê? Porque já é um desprezo para o tribunal. Fala Rabi Shimon ben Gamliel, vou sim acreditar nesse segundo testemunho e vou cacherizar outra vez. Mesmo que seria ter um receio do desprezo do tribunal, fala, mas Shimon ben Gamliel, nós não vamos levar isso em conta. Matki Varavashi. Porém, Varavashi perguntou, Yahya, filho, treiname. Por que a Mishnah tem que falar, fala Varavashi, que Rabi Elazar não confia em uma testemunha? Mas Shimon ben Gamliel confia em uma testemunha. Ou seja, uma é aquele último que veio. Aquele último que veio se transformou em duas testemunhas que falam que essa pessoa é um coelho válido. Por que a Mishnah tem que falar que veio só uma testemunha? Podia falar que veio duas testemunhas. O caso seria, tem um boato que essa pessoa é um coelho inválido. Rebaixamos ele. Vem uma testemunha e rejeita o boato. Fala que ele é um coelho inválido, cacherizamos ele. Vieram duas testemunhas e falam que ele é um coelho inválido. Rebaixamos ele. Depois vieram duas testemunhas e falaram que ele é um coelho válido. Seria a mesma coisa conforme Rabi Elazar. Rebaixamos ele duas vezes, mesmo que venham duas testemunhas e falam promove ele, nós não vamos promover ele, porque já rebaixamos ele duas vezes. Tem um desprezo do tribunal, e conforme abaixo Shimon ben Gamliel, seria a mesma coisa, vamos acreditar nas duas testemunhas, mesmo que seria um desprezo do tribunal, rebaixar duas vezes, depois cacherizar outra vez, fala abaixo Shimon ben Gamliel, eu não tenho esse receio. Por que a Mishnah não pode falar assim? Porque a Mishnah tem que falar justamente que veio uma testemunha no final. Então fala Gmará, ela ama Ravashi, por isso Ravashi tem que explicar diferente. Bem, mitzar fin lei dut kamiflik, a machloket entre Rabi Elazar e Rabi Shimon ben Gamliel é se mitzar fin lei dut. O que é mitzar fin lei dut? Como lembramos, veio uma testemunha depois do boato e falou essa pessoa com ele inválido. Depois, veio outra testemunha, depois que duas vieram e falaram que ele é um com ele inválido, veio uma pessoa e falou um com ele válido. Agora a questão é, será que esses dois que vieram em dias diferentes ou em momentos diferentes vão se combinar como se eles estivessem vindo ao mesmo tempo para o tribunal? É como se fosse um testemunho de duas testemunhas? Ou será que são dois testemunhos de duas testemunhas separadas? E a força seria bem mais fraca. Quando dois testemunhas vêm para o tribunal e falam ao mesmo tempo, isso é o mais forte que tem. Quando são verificados, interrogados e aceitamos o testemunho, é o mais forte que tem. Será que se eles vêm em dias diferentes ou em momentos diferentes, será que é a mesma coisa que se eles estivessem vindo ao mesmo tempo? Essa é a Machloket. Então, conforme Rabi Elazar não acredita na segunda testemunha que veio. Por quê? Porque eles vieram em dias diferentes. Então, é como se eu tenho duas testemunhas que falam que essa pessoa é um coelho inválido, porque eles vieram ao mesmo tempo, e uma testemunha que fala que ele é um coelho válido, e uma testemunha que fala que ele é um coelho válido. Não duas que falam que ele é um coelho válido, porque vamos combinar os dois testemunhos como se fosse o testemunho de duas pessoas. São duas vezes um testemunho de uma pessoa. Então, fala Rabi Elazar, isso não é forte o suficiente para ir contra as duas testemunhas que vêm ao mesmo tempo, Então ele continuou com ele inválido. Quando ele fala Rabbi Shimon ben Gamliel, mitzarfim le'edut. É indiferente quando eles vêm, se um vem hoje, outro vem amanhã, eles foram a mesma coisa? Foram interrogados? É a mesma coisa que eles tivessem vindo ao mesmo tempo. Fala, não. Então, conforme Rabbi Shimon ben Gamliel, vamos acreditar nessa testemunha que vem cachelizar. E vamos juntar ele com a outra testemunha que vem cachelizar essa pessoa. E vamos, no final, cachelizar esse coelho. Porque o status original dele era de um coelho válido. Depois tem duas testemunhas que falam que ele é inválido. Contra eles tem outras duas. Vamos cancelar como se fossem essas testemunhas. Vamos manter ele no status original de um coelho válido. O Bipluta de Aletanai. Falando, ah, essa mesma macloca já foi ensinada uma braita. Você deve estar como falada. Ele do Tarnit Starefet, Archigi Ushneem Keha. Para ter duas testemunhas, para vir testemunhar no tribunal, para ser considerado um testemunho duplo, é necessário que eles venham, vejam a mesma coisa ao mesmo tempo. Fala Rabbi Shua ben Korcha, discute Rabbi Shua ben Korcha, afirma o Bezerra Kazé, mesmo que um viu em uma situação, outro viu tal coisa em outra situação, é a mesma coisa, eles podem vir testemunhar no tribunal. Por exemplo, no empréstimo. Uma testemunha viu o empréstimo. Fulano pegou dinheiro de Beltrano. Agora, a outra testemunha não viu o empréstimo. Ele viu que esse devedor, ele confessou, ele falou, eu concordo com você, credor, eu te devo tanto dinheiro. Então, os dois viram a dívida, porém de formas diferentes. Fala da cama, eles não podem ir no tribunal e falar, nós vimos a dívida. Por quê? Porque um está testemunhando sobre o empréstimo e o outro testemunha sobre a confissão do devedor. São duas coisas diferentes. Fala aí, Michel Bengorra, não faz diferença. As palavras são outras, porém, o testemunho é o mesmo. E se eu testemunho sobre a dívida, é um testemunho igual. E ela quer como Rabbi Shimon ben Korcha mesmo. Que não faz diferença o que eles viram. Contanto que seja um indicador da mesma coisa. Outro machloket. Vene do Tami Kaeme do Betina Tchia Idum Shneem Keecha. Fala da Nakama, só vamos considerar que eles são duas testemunhas testemunhando um testemunho só juntos, se eles vêm ao mesmo tempo no tribunal. Isso fala Tanakama. Isso seria com a opinião de Rabi Elazar. Rabi Natan, o Rabi até discute. Shomim dvarav shelze ayom, kshiavo chavero lemachar, shomim dvarav. Fala Natan, não. Uma testemunha pode vir hoje, outra pode vir amanhã, eles falam a mesma coisa, vamos juntar como se estivessem vindo ao mesmo tempo. Isso é indiferente. Isso seria com a opinião de Rabi Shimon ben Gamliel. Isso fala que agora paramos aqui por hoje. No próximo nós vamos ver muito mais assuntos. Um dos assuntos é quando uma mulher é raptada, uma mulher casada foi raptada pelos goi. Quando é que ela pode voltar a continuar casada com o marido dela? Quando é que ela não pode continuar casada com o marido dela? Normalmente, os goi, eles assediam essas mulheres que eles sequestram, infelizmente. Então, quando é que ela pode continuar casada com o marido dela? Se o marido dela é um estranho, por exemplo, não é um coelho. Quando é que ela não pode continuar casada com ele? Vamos ver no próximo DAF, com muito mais. Baruch Adonai Olam, amém, amém.